Estado de Alerta, com Roberto Godoy.
Oi, Godoy, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia, amigos.
Bom, Godoy, você está nos trazendo aqui informações importantes que vêm da inteligência militar brasileira. Qual é o temor em relação ao Nicolás Maduro e ali na fronteira da Venezuela com a Guiana?
Pois é, olha só, Raíssen, antes da gente entrar nesse assunto pesado, eu estou aqui com uma mensagem muito oportuna e adequada do nosso ouvinte João Ramos. Ele lembra, não sei se você se lembra, mas da semana passada, a gente tratou daquela questão do Haiti e uma das informações que eu tinha era a respeito da formação lá durante o período da intervenção brasileira, que chegou a levar um total de 30 mil soldados para a missão de paz e que isso essa comunidade e gerou um núcleozinho brasileiro, ou seja, empresários, pequenos empresários brasileiros, empreendedores brasileiros tomaram a iniciativa de ir para lá para levar um pouco de Brasil e negociar com os brasileiros. Então era o pessoal, principalmente pessoal de pequenas lojinhas, coisas brasileiras. Tinha, bem, e duas organizações fizeram grande sucesso, ele está lembrando. Uma delas, veja que curioso, é o famoso Angu do Gomes, do Rio de Janeiro. Aqueles carrinhos que vendem um delicioso prato desenvolvido lá no Rio de Janeiro, que virou um prato típico, hoje tem até um restaurante, e que é um angu muito temperado, feito com carne, ou carne moída, ou um picadinho de carne com legumes, e que é devorado na hora do almoço, porque custa muito barato, e é vendido em carrinhos. Isso foi lá para o Haiti. E, rapaz, pegou loucamente, chegaram a ter 90 carrinhos distribuídos pelo Haiti todo, naquela ocasião. Alguns deles estão lá até hoje, viraram uma franquia alguma em outras situações, não exatamente, uma coisa meio pirata ali. E a outra era o Churras Alegre, que é uma coisa parecida com essa, levada por um pessoal de Santa Catarina, que faz um churrasquinho, não do espetinho, um churrasquinho de chapa, e que virou um outro must e vendia muito. Esse não durou, mas o Angu do Gomes está lá até hoje. É uma das coisas que, apesar da crise, aquela coisa toda, segundo o Ramos, continua funcionando. E funcionando muito bem, porque a comida é barata e boa. E a franquia ainda é a franquia. O serviço ainda é muito oferecido por brasileiros que se transferiram para lá, como a gente discutiu aqui. Muitos dos soldados se envolveram com mulheres haitianas, constituíram família lá. Quando voltaram para o Brasil, se desligaram da tropa e voltaram para lá, ou para trazer a família para cá, quase todos, ou para manter a família lá e continuar tocando a vida. Veja que coisa curiosa, né?
É verdade.
Exatamente nesse momento. Bom, mas vamos tratar da coisa séria. A inteligência militar brasileira, principalmente ali na região do comando da Amazônia, está temendo, tem informações e teme que a Venezuela acabe gerando um fake, uma crise fictícia ao longo do rio Essequibo, que é a área que está em disputa nesse momento ali, muito rica em recursos naturais, mas não apenas. Já tem um fenômeno curioso, que é aquilo que é chamado de selva fértil. As terras ali da região do Essequibo, embora seja uma selva relativamente fechada, elas são férteis, e nos igarapés, tem muitos igarapés, nas vilazinhas dos igarapés, é um agronegócio, algo pequeno, familiar, tosco, mas é o que tem, e tem bastante gente trabalhando em cima disso. O temor é que eles criem uma situação em que, eventualmente, fajuta, né, mentirosa, em que um incidente de fronteira, por assim dizer, ou seja, como se um grupo militar em patrulha, por exemplo, um grupo militar venezuelano em patrulha, no Rio, fajute um ataque para justificar um contra-ataque sobre a paupérrima, a muito pobre, sem recursos militares, sem praticamente nada, Guiana, que é onde está o território disputado. Então começou um reforço de observação, patrulha e reconhecimento feito por brasileiros, colombianos, enfim, as áreas que têm interesse ali. Mas isso nos traz um problema muito sério. Primeiro, despesa, no momento em que a gente não pode se dar esse luxo. Segundo, uma preocupação a mais com a condição, com essa condição difícil, né? E que vai ficando, vai evoluindo para o risco de conflito cada vez mais próximo, e você percebe que com pequenos truques. Por que o Maduro faria isso? Porque ele está vivendo uma crise interna muito brava para as eleições, no momento das eleições. Com isso, ele desviaria a atenção dessa crise para uma eventual agressão externa. Mas veja, é uma agressão externa de um país que não é um, que mal consegue se manter em pé, que não tem forças armadas, a maior parte das forças, seus poucos soldados, tem funções policiais, né? Tem que cumprir funções policiais apenas, e não faz nem isso, consegue fazer muito bem, e está recebendo, entretanto, já está recebendo muito apoio, particularmente do Brasil, também da Argentina, também da Argentina, da Colômbia, e vai vigiando ali aquela e a vigilância ali vai ficando cada vez mais intensa, a área vai ficando cada vez mais tensa e possível de um conflito.
Muito bem, vamos ficar de olho nisso, nessa situação que é preocupante. Queria que você falasse também, porque ontem houve a entrega do submarino Toneleiro, né, uma parceria do governo francês com o governo brasileiro, o presidente Macron e o presidente Lula lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, mas a França, o próprio presidente francês nega a participação da França nos sistemas nucleares do submarino atômico do Brasil, Godoy.
É verdade. A França, o Macron até tentou, tomou a iniciativa junto com Lula, isso aí tem uma coisa que vem evoluindo há um ano, mais ou menos, para ampliar a participação, porque o Brasil, não que o Brasil não tenha essa capacidade, ao contrário, tem investido bastante dinheiro nisso e adquire essa capacidade, embora lentamente, adquire a capacidade de processamento do combustível. A gente já domina todo o ciclo de enriquecimento, quer dizer, você pega minério, transforma em yellow cake, que é o primeiro estágio de refino, aí faz as pastilhas de urânio enriquecido, e esse urânio enriquecido alimenta, produz a energia necessária para o reator do submarino. E isso tem sido feito. O Brasil é o único país do mundo que mantém um programa militar que não objetiva a construção de armas e que é aberto à fiscalização de todas as agências internacionais. A gente tem inspetores permanentemente aqui, inspeções surpresa, vigilância eletrônica, enfim, acompanhamento eletrônico. O programa é bastante transparente, até o ponto em que a tecnologia é exclusiva e ninguém transfere essa tecnologia. Muito bem. O que eles tentaram fazer é ganhar tempo. O projeto ProSub, que prevê quatro submarinos não nucleares e um submarino nuclear, agora com um lançamento previsto para longínquo 2034, né, a ideia é o ponto em que ele ainda avança. Avança sim, mas devagar, é esse do combustível.
Uhum.
A ideia era fazer que fosse mais rápido.
Sim.
Não, agora, a França mantém acordos muito severos com outros países produtores de submarinos nucleares ou de equipamentos nucleares para não transferir essa tecnologia para terceiros, evitar a proliferação desse conhecimento. Quem desenvolve, desenvolve. Mas receber deles, não. Tentaram, não deu certo. E o Macron saiu na frente dizendo que as informações de que ele participaria disso, a França, por meio do Macron, participaria disso, circularam muito nas últimas semanas.
Sim.
Ontem ele tomou, ao não tocar nesse assunto, assinar um documento que não prevê a utilização da a transferência dessa tecnologia e a utilização de mão de obra e conhecimento francês na parte da propulsão, deixou bem claro que eles não vão participar e que o Brasil vai ter que continuar nadando sozinho nessa praia.
Uhum. Tá bom, então. Se eu não estiver enganado, acho que a primeira vez que eu fui a Iperó lá para acompanhar um presidente da República em visita lá às instalações lá do submarino, era, acho que era o Itamar. Se eu não estiver enganado, acho que era o Itamar. Mas enfim, depois fui lá com o Fernando Henrique e outros também. Vamos ver para quando sai, Godoy.
Pois é, ele tá virando Moby Dick, né? É. A baleia fantasma. É. Veja, eu me lembro que a primeira vez que se falou, primeiríssima vez que se falou de um submarino nuclear, foi em 1977. Sim. Não para ele nadar, não para ele ser lançado, mas para o programa estar, para o submarino iniciar a construção em 1977. Sim. Veja aqui, estamos em 2024, ele ainda não saiu do papel, né?
É.
Apesar do melhor, saiu do papel, foi para a tela do computador, mas não fez mais do que isso, não.
Tudo bem,
tem então. Tem até nome. Tem almirante, chama-se Almirante Álvaro Alberto, e olha só, ele já tem duas tripulações treinadas, e não existe. Sim. E não existe cidade. Veja só.
Muito bem, tá aí Roberto Godoy falando conosco mais uma vez na coluna Estádio Alerta, que volta na próxima quinta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Godoy. Até lá.
Bom fim de semana, até lá.
Valeu.